Nós vamos continuar falando dessa questão de empreendedorismo, do mundo empresarial, do mundo corporativo, o quanto isso impacta também na nossa economia local e regional, na geração de empregos. E estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Cascavel. Eu começo aqui a conversa com a nossa convidada, que estava representando aqui o Sebrae, consultora do Sebrae, a Elisângela Rosa, porque nós temos dados muito importantes e interessantes a respeito do empreendedorismo do Brasil. Daqui a pouco a gente também vai falar com o Eliseu, que vai nos mostrar um pouquinho de empreendedorismo aí na prática, refletir um pouco sobre isso, falando um pouco dessa caminhada, dessa trajetória, não só aqui em Cascavel, mas o quanto também expandiu os negócios para fora do nosso município. E você que nos acompanha pode interagir conosco pelo WhatsApp. Pequenos negócios abrem, em média, segundo o levantamento feito pelo Caged, 42 mil vagas liderando a geração de empregos no Brasil. Os pequenos negócios, além dessa questão da geração de empregos, têm uma parcela significativa no que diz respeito à economia dos municípios. Imagino que em Cascavel não seja diferente, principalmente se levarmos em conta o porte da nossa cidade. Elisângela, seja bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Realmente, é isso mesmo. As pesquisas nos mostram, né, que 95% das empresas são micro e pequenas empresas. Ou seja, se nós formos em cidades menores, dificilmente nós vamos encontrar uma grande empresa. Né, ela é formada, aquela sociedade, aquela comunidade é formada por micro e pequenas empresas. E essa micro e pequena empresa, no mínimo, vai empregar o dono, né, e mais uma ou duas pessoas. Então, depois do surgimento ainda dos MEIs, isso tem aumentado mais ainda. Né? Hoje, em Cascavel, para você ter uma ideia, são aproximadamente 67 mil PJs ativos. Deste, 95% são micro e pequenas empresas e mais de 20 mil são MEIs, ou seja, quase que 50% ali são MEIs. Então, esse número que fomenta a economia. O dinheiro fica aqui, o dinheiro circula aqui, né? Não vai para as grandes corporações.
Para você que nos acompanha, olha só, trazendo aqui alguns números. Das 71.576 vagas de trabalhos abertas no Brasil, recorte somente para o mês de março. Deste, mais de 71 mil, 42 mil vagas foram geradas pelos pequenos negócios, liderando. E o setor que desponta é o setor de serviços. A construção aparece logo em segundo lugar, construção que também é um mercado bastante aquecido no nosso Brasil, mas chama atenção porque os serviços estão liderando. Que serviços seriam esses, Elisângela?
Olha, na verdade, o surgimento das novas empresas, ela é muito gerado por conta do novo momento que a economia passa e principalmente o modelo dos negócios, né? Antes, as pessoas eram CLT. Eram contratadas como funcionárias e hoje elas já são terceirizadas. Então, isso também acabou surgindo um número muito grande de empresas. Então, essas microempresas ou estão empregando ou estão contratando outras micro e pequenas empresas. E a área de serviço é realmente o maior número, porque é a minha mão de obra que está sendo ofertada, né? E o número de MEIs ainda, na sua maioria, é em serviços, principalmente com relação a beleza, mão de obra pontual. Quando você fala da construção civil, é também essa terceirização. Então, é diverso. No Brasil, é diverso que o comércio acaba se destacando. E em segundo plano, vem os serviços. Mas sempre esse serviço de uma prestação mais personalizada, personificada.
Certo. Bom, estamos aqui falando de empreendedorismo, de mundo empresarial. Talvez você que está nos acompanhando vai imaginar, os números são positivos, a teoria parece muito interessante, muito legal, muito, muito bonita, mas a gente sabe também que o empreendedorismo tem os seus desafios. E para falar sobre essa experiência de empreendedorismo, recebo com muita satisfação aqui no estúdio da CBN, Eliseu Martins, fundador da Filato Bene, e que tem essa veia empreendedora, certamente. Tem uma história muito legal, muito bonita, no que diz respeito ao negócio que foi aberto e que vem se expandindo aí. Eu acompanho já há algum tempo e sei o quanto esse negócio realmente vem prosperando e o quanto vocês se dedicam à frente dessa franquia. Mas eu quero que você fale agora, Eliseu, para a gente começar a nossa conversa, quais são os principais desafios de se empreender aqui no Brasil. Bom dia, seja bem-vindo à CBN Cascavel.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elisângela e todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez e falando de um assunto que eu gosto muito. E a Filato Bene é um case de sucesso de Cascavel, né? Então isso é muito satisfatório para nós poder compartilhar aí com os ouvintes um pouco da nossa história. E empreender no Brasil, acredito que é um desafio, né? Porque além, acho que todo negócio começar algo do zero, e alguns começam até no negativo, como eu, né? Começamos com 52 gravatas dentro de uma sacola, vendendo de porta em porta, né? Por 4 anos e meio foi o carro, a nossa loja aqui em Cascavel. Vendíamos em todo lugar, indo até o consumidor, né? Então, muitos desafios por causa de tantas barreiras que existem, burocracias, enfim, e tudo muito caro. Mas eu digo que Cascavel foi a cidade certa, contribuiu muito com a nossa jornada, porque eu acho que esse espírito do cascavelense e todos esses pontos favoráveis, né, da economia, de uma cidade que está em ascensão já há muitos anos, né, o crescimento ele não para, então é um desenvolvimento, é um crescimento, e aí você pega, vamos dizer, carona nessa energia, né, de crescimento, nessa fase boa que a cidade já vem aí ao longo de muitos anos. E claro que a gente não pode atribuir só à cidade, porque tem gente dando muito certo que tem dando muito errado, né? Claro que a cidade é um ponto positivo, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E empreender, eu acho que é ter muita fé, coragem para agir e resiliência, né? Capacidade de voltar ao seu estado original, porque tem as dores, né? Crescer é bom, mas crescer dói também. Tem as dores do crescimento, né? Então, a gente pode falar disso porque o desafio inicial é fazer um negócio dar certo e depois como sustentar esse negócio e como escalar esse negócio, né?
Em que ano vocês iniciaram esse projeto e por que esse projeto?
Então, eu digo que eu fui forjado meio que no sofrimento. Eu sou nascido aqui em Cascavel, né, no ano de 85, vou revelar minha idade aqui. E uma família extremamente pobre, mas meu pai sempre teve esse espírito empreendedor. Meu pai empreendeu a vida inteira. E em Cascavel, os cascavelenses mais antigos, talvez me ouvindo aqui, eles saberão quem é o meu pai. Meu pai teve uma loja por alguns anos na Avenida Brasil, por nome de Condor Móveis, e era o pássaro mesmo, um condor, era móveis usados, isso nos anos 80. E ele teve também Pintura União, ele teve uma fábrica de bolsa. Só que meu pai, ele teve muitos negócios, e ele começava a ter dificuldade, ele já partia para outro, né? E aí ele iniciava um outro projeto, quando começava a dar errado, vira as dificuldades, ele já passava para outro. Então a nossa infância foi vendo esses desafios do meu pai, eu falo eu e meus irmãos, né? Eu tenho meu irmão que é meu sócio também, e nosso sonho era fazer um negócio que desse certo, fazer um negócio dar certo. Não é possível que a gente vai começar um negócio e daqui a pouco tem que mudar para outro. E aí, como que eu iniciei? Recém-casado, recentemente tinha casado, e quando eu me deparei um dia sem condições de ir no mercado fazer uma compra, eu falei, meu Deus, tirei a moça da casa do pai dela para passar dificuldade comigo. Então foi assim, foi no, acho que no desespero, né? Naquela aflição de fazer alguma coisa eu tive a ideia, porque uma vez na igreja que nós frequentamos é cultural, tradicional, usar gravata. E eu, desde criança, uso terno, uso gravata. E sempre fui um admirador da questão da moda masculina. E então eu tive este insight, né? Essa ideia, essa luz. Quando lembrei de uma pessoa que vendia gravatas, eu falei, podia vender gravatas. E aí nasceu a Filato Bene. Depois, né, das gravatas vieram camisas e outros produtos, enfim, e se tornou essa marca que desperta o homem para o seu melhor.
Eu fiz essa pergunta, Eliseu, por uma razão bem específica. Hoje, a marca ela é muito bem posicionada no mercado, evidentemente, mas para se chegar a esse bom posicionamento, houve ali uma estratégia, houve um percurso. Durante esse caminho que você já relatou, que houve ali momentos de dificuldade, em algum momento você pensou em desistir, deixar isso para lá, falar, não, isso não é para mim, a ideia é boa, mas não tenho condições de seguir em frente. Houve esse pensamento, ou mesmo diante das dificuldades, nunca pensou em desistir?
Com certeza, muitas vezes, né, pensei, mas eu já repreendia, né, o pensamento, porque era um desafio para nós fazer o negócio dar certo. E eu gostava do que eu fazia, como gosto até hoje, e eu sabia que tinha mercado, Cascavel era um potencial, e eu não tinha o porquê desistir, né? Porque hoje todo ramo ele tem as dificuldades. Não existe um ramo perfeito que vai ser só mil maravilhas, né? Todo ramo vai ter os seus desafios. Então, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu costumo dizer que o empreendedor é como um carro, que o farol, você não enxerga lá a estrada inteira, né, até o seu destino. Na medida que você vai à noite, né, viajando à noite, você vai andando, o farol ilumina alguns metros ali. Então você vai enxergando na medida que você vai evoluindo, vai fluindo, vai andando, vai prosperando. E logo que eu comecei, eu não imaginava que ia se tornar uma franquia. Mas, apesar de sonhar em ter um negócio grande, mas você não vê possibilidade assim. Parece que é algo muito distante. Mas na medida que você vai andando, você vai clareando um pouco mais, vai clareando um pouco mais, vai clareando um pouco mais. E aí você vai chegando a outros patamares, né? Outros níveis, né? Isso. Então teve um momento que eu... A pior fase da minha história na Filato Bene foi quando eu abri a loja, a primeira loja. Porque eu abri sem ter capital de giro. E aí eu entrei em banco. E quando você entra em banco, você tira de um lugar para tapar outro e vira uma bola de neve. E aí um dia eu tive assim um... Tava assim, desesperado mesmo. Falei para minha esposa, eu vou vender ou a loja, ou o ponto, ou estoque. Ou em último caso, eu vou entregar a sala, vou pegar essa mercadoria, vou voltar vendendo o carro e vou mudar de ramo. Esse foi o pior, a crise maior. E aí, eu me lembro que ela, quando eu saí, ela sempre ia fazer uma oração, né? Nós sempre, eu falo que a fé foi uma força motora na nossa jornada, né, empreendedora. E ela não aceitava que aquilo tinha dado errado, né? E aí foi quando, você vê, pensando que não tinha um caminho, surgiu essa parceria, essa do meu irmão e ele. E eu sou muito comercialzão, muito vendedor, muito do marketing, né? E meu irmão é o bastidor, ele é o administrativo, o gestor. Então foi uma sociedade complementar, onde a gente se complementa. Até o dia de hoje, acredito que foi esse o sucesso. Tem gente que fala que sociedade não dá certo. Então é relativo, né? Porque no nosso caso deu muito certo. Porque o que faltava em mim, ele tinha na questão da administração do negócio. E o que ele não tinha, eu tinha, essa parte mais comercial. E aí foi onde começou a virar o jogo. E aí foi crescendo a cada... Pra vocês terem uma ideia, houve um ano que... Teve um mês que nós vendemos 14 mil reais, né? assim, para uma loja, para uma estrutura. Não tinha mais crédito com alguns fornecedores, não tinha recurso, não tinha... E os clientes vão saindo, né? Mas a gente manteve um equilíbrio emocional, porque eu acho que o empreendedor tem que ter muito isso. Equilíbrio emocional, saber lidar com não, tomar pancada todo dia e não desistir. E aí, de repente, a gente começou a ver que foi melhorando, e o progresso é o maior motivador. Quando você vê que está progredindo, você vai se motivando, é igual na academia. Você vai, não vê resultado. Mas quando você começa a ver a diferença no corpo, o resultado, aquilo vai te motivando, né? E nos negócios é a mesma coisa. Então, foi onde a gente conseguiu virar o jogo. E eu me lembro que teve um mês que o faturamento, que normalmente a gente tinha quase dois meses, a gente fez em uma semana. Faturamento de um mês em um dia. E aí, quando você progride, que você vê, acertou a veia, aí é só repetir, né?
Isso. Elisângela, com base nesse relato, nesse cenário que o Eliseu nos trouxe, aí eu jogo agora essa pergunta para você, nesse contexto um pouco mais expandido. Essa realmente tem sido uma das maiores dificuldades, demandas e necessidades apresentadas pelos empreendedores? Eles chegam realmente trazendo essa necessidade das dificuldades apresentadas na questão financeira, na questão de posicionamento, na questão de espaço? É realmente isso? Tem sido um certo padrão? Ou também depende ali do perfil do negócio?
Não depende do perfil do negócio, não, porque a realidade é muito comum mesmo.
Quase que um padrão, então.
É, o que o Eliseu foi falando aqui é muito claro, né? A primeira coisa que ele diz é a persistência. Então, não adianta, se você realmente acredita naquilo, tem que persistir. É claro que tem um momento que já vai ser teimosia, né? Eu já vi que só dá errado e eu quero continuar. Mas a questão da persistência é essencial. E a outra coisa que ele disse foi a questão da gestão. Então, você precisa ter controle sobre as coisas. Nós não fomos acostumados ou aprendemos a fazer planejamento. Mas, desde cedo, esse é o foco principal para quem quer montar um negócio. Precisa ter o planejamento, né? Precisa ter, no mínimo, ó, quanto que eu vou precisar de capital de giro, quanto que eu preciso investir no marketing, né? E nem sempre é o principal sócio que vai pensar nisso. Então, o que acontece muitas vezes com o microempreendedor? Ele é sozinho. A gente diz, ele está sozinho naquele campo de futebol. Ele chuta, ele defende, ele, né? Ele faz de tudo ali. Mas por isso que precisa se especializar cada vez mais. Mas se puder terceirizar com que alguém faça o que você não sabe fazer, é melhor. Não precisa saber fazer tudo, né? Reconheça que não sabe fazer tudo e vai buscar ajuda. Isso é essencial. Nós estamos falando aqui de comportamento empreendedor, e comportamento empreendedor a gente adquire, a gente desenvolve, né? Então, a questão do autoconhecimento, se perceber e saber o quanto que eu entendo do assunto, é importante. E o que eu não sei, eu terceirizo, eu busco ajuda. No Sebrae, nós atendemos muitos empresários que vão para uma pequena consultoria e já aprendem a fazer, né? Então, existem formas de se fazer isso. Mas, realmente, quantas vezes, hoje até diminuiu um pouco esse número, tá? Antigamente era 44, 45% das empresas que eram abertas eram por necessidade e não por oportunidade. Qual é a diferença disso, né? Quando eu abro por necessidade, eu preciso abrir para comer, não é isso mais ou menos que você falou, né? Para eu colocar comida na mesa. Então, eu não tenho muito tempo para pesquisar, para estudar, para ver o que eu sei e o que eu não sei fazer. Eu faço, né? Já por oportunidade, não. Eu estou pesquisando o mercado. Eu estou analisando o que eu pode, o que não pode, quais são as tendências, né? Hoje tem muita pesquisa de tendência, então eu estou analisando as tendências. Eu começo por oportunidade, a chance disso dar mais certo é maior. Hoje esse número mudou, graças a Deus. Hoje 34% só das empresas que são abertas são por necessidade. O número maior é por oportunidade. Então, esse empresário já começa diferente, com um degrauzinho a mais, né? Porque eu estou me preparando como empresário, estou conhecendo o mercado. Mas quando não é por isso e por necessidade, tem que ter ciência de que tem que buscar ajuda. E existem órgãos para isso, né? Em Cascavel mesmo. Cascavel tem a sala do empreendedor, que dá muito suporte para o MEI, né? O Sebrae mesmo. Hoje em dia nós temos muitas capacitações em EAD. Então, se ele quiser estar no marketing, tá na internet, tá nas redes sociais, tem curso EAD para isso. Se ele quiser conhecer mais de finanças, de controle de estoque, de produção, tem programa EAD para isso, né? Se eu não tenho tempo, isso não é desculpa. Faça à noite, mas faça. O que não pode é perceber que está com essa dificuldade e ficar parado esperando, né? Que eu vi que não foi isso que o Eliseu fez, né? Se não está legal, ó, qual é a outra forma de fazer? E não esperar que realmente... Porque daí vira uma bola de neve, né? Se eu tô no vermelho, eu vou continuar cada vez mais no vermelho sem buscar essa solução. O que o empresário não pode é ficar acomodado. Ficar esperando que as coisas caiam do céu, que isso não vai acontecer.
É isso que me chamou a atenção na sua fala, porque agora há pouco você falou que o empresário, ele precisa fazer essa leitura do momento da hora de parar. Mas talvez não é o parar de desistir, mas é o parar para reorganizar a rota, reorganizar a estratégia. Porque a persistência, claro, ela é importante, mas às vezes você persistir pode levar você a persistir num erro ou em alguma decisão equivocada. Então, parar, não desistir, mas é parar para reorganizar e poder seguir em frente, né?
Exatamente. Por isso, estar com a empresa no controle, né? Porque aí eu sei aonde que está dando errado e eu vou buscar recursos para aquele ponto em especial. Às vezes é o marketing, né? Tá tudo prontinho ali, mas eu não tenho um vendedor como Eliseu, né? E aí, como fazer? Agora, se eu não sei aonde está o problema, eu vou atirar para todos os lados e não vou achar a solução.
Exatamente esse momento que nós estamos, que o Marcelo falou agora, porque o que acontece? Você cresce e aí organiza. Aí você cresce de novo, aí se organiza de novo. Porque não tem como você ter um negócio 100% organizado. Eu vou começar uma coisa, tá tudo redondinho, tá tudo perfeito. Não existe isso. Então você vai crescendo e organizando. E nós, hoje estamos com 10 operações e nós seguramos a expansão da franquia, por exemplo, propositalmente, para poder organizar. Então, nós estamos investindo em profissionais mais qualificados, estamos investindo em sistemas melhores, estamos investindo em capacitação, treinamento, para dar o próximo boom de crescimento que a gente fala. Porque eu descobri que vender loja no nosso modelo de negócio, a marca ela já criou uma percepção de valor no mercado que... Eu tenho uma fila de espera, por exemplo, de pessoas que desejam ter uma filatomene. Mas a gente falou que 2024, a gente só abriu uma operação em 2024, agora 25, talvez no segundo semestre ou começo de 26. Porque nós estamos em fase de organizar. Porque quando eu abro um novo negócio, eu preciso garantir o sucesso daquela operação. Então, essa é a fase exatamente que nós estamos. E uma coisa que a Elisângela falou, que eu vivi muito na pele isso aí, que todo o empreendedor que começa por necessidade, principalmente, ele é o operacional total, operacional. Ele tem que fazer tudo. Só que aí depois que o negócio deu certo, que ele precisa do próximo nível, ele tem que trocar o chip do operacional para o gestor, o lado gestor. Hoje eu desenvolvi esse lado, eu estou mais na gestão da empresa. Mas foi difícil, por quê? Porque você parece ter uma dificuldade de soltar na mão dos outros. Eu ouço muito de alguns empresários, por exemplo, é muito comum essa fala. Ah, eu não consigo crescer porque eu não tenho gente, eu tenho que estar ali. É o olho do dono que engorda o negócio. Isso é uma crença limitante, por quê? De fato, o olho do dono. Então, eu preciso fabricar mais olhos de dono. Eu não tenho como estar lá nas lojas mais. Então, tem que ter Eliseus lá, Gideões lá, que no caso é o nome do meu irmão. Os donos têm que estar lá. Não eu, mas alguém que eu formei com o olhar de dono que vai estar fazendo, às vezes, melhor do que eu. Para mim, poder ter tempo de focar na gestão do negócio. Uhum. Né?
Isso. Bom, infelizmente não temos mais tempo, são 10 horas e 30 minutos e a gente finaliza esse bloco informando a você da primeira feira do empreendedor, edição inédita aqui em Cascavel, novidade, dias 5, 6 e 7 de junho, das 14 às 21 horas, no Centro de Convenções Municipal, inscrições abertas para os expositores, inscrições gratuitas, não é? Então você que está nos acompanhando e é empreendedor, é o momento, é a oportunidade de também fazer, mostrar o negócio e fazer o bom proveito desta oportunidade que o Sebrae está trazendo aqui para Cascavel, a primeira feira do empreendedor Sebrae aqui em Cascavel. Bons ventos para o seu negócio. E assim, eu agradeço imensamente a presença da Elisângela Rosa, consultora do Sebrae, e também do Eliseu Martins, fundador da Filatobene, empresário aqui em Cascavel, falando de empreendedorismo para a nossa audiência. Muito obrigado pela presença de vocês.
Eu agradeço.
Obrigada pelo espaço.